Bem-vindos ao Fragmentos, o podcast da Acioli Laufer Sociedade de Advogados, ambiente em que são discutidos temas ligados ao direito penal e ao processo penal.
Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Fragmentos. E no episódio de hoje, eu e a Chica recebemos com muita alegria o nosso colega, o advogado doutor Antônio Carlos de Almeida Castro, conhecido por todo mundo como Cacai, que é uma pessoa incrível, um advogado de larga experiência. Só tenho a te agradecer, Cacai, pela participação de hoje. Estou aqui com o teu currículo, é vastíssimo, ex-secretário do Conselho dos Direitos de Defesa da Pessoa Humana do Ministério da Justiça.
Membro... É melhor falar só advogado criminal mesmo, sabe?
Não, eu vou resumir assim, então, você é um advogado criminal que nos enche de orgulho, é uma pessoa muito compromissada. Todos aqueles que militam na área criminal sabem do seu compromisso, Cacai, eu diria, com duas situações que, hoje em dia, no Brasil, são muito caras, que me parece que é a liberdade e a democracia. Você tem um papel na advocacia brasileira muito forte em relação a isso. Então, dizer, realmente reitero que é uma alegria, uma felicidade tê-lo aqui, para podermos debater, ainda que rapidamente, essa história, entre aspas, dos precedentes judiciais e a advocacia nos tribunais superiores. Obrigado pela participação.
Bem, Daniel, eu que agradeço enormemente. Eu admiro o trabalho de vocês. A Chica é uma amiga minha querida, uma grande advogada, e eu tenho como referência, especialmente aí no Sul. E é sempre uma alegria. Acho que a advocacia, eu costumo dizer, e eu sinto assim, que a coisa mais importante que a advocacia me deu foi a hipótese de ter voz, de poder debater os assuntos, de poder participar da vida nacional, porque eu acho que nós, advogados criminais, especialmente nós, temos um papel importante nesse momento de certa fragilização institucional. Então, para mim, é uma alegria muito grande ter a oportunidade de trocar algumas ideias com vocês.
Cacai, meu amigo querido, obrigada primeiro pelas palavras, obrigada por você ter aceitado participar aqui desse nosso podcast, que o objetivo é ter uma conversa com conteúdo. E eu acho que você, principalmente na pandemia, conseguiu fazer isso de uma forma muito leve, né? Que é levar conteúdo realmente nesse momento em que a gente está dentro de casa. E você não poderia ter feito diferente, a não ser, obviamente, levar para a população em geral esse teu conhecimento, essa vasta luta que você vem já de muito tempo. Eu agradeço imensamente não só você estar aqui, como a nossa amizade, que é fruto aí não só do trabalho, enfim, mas de que um dia, com certeza, a gente vai voltar a ter os jantares, enfim, vamos voltar a poder nos aglomerar.
Sem dúvida.
Cacai, para a gente dar um início aqui, um start na nossa conversa, no nosso bate-papo, queria te ouvir a respeito das mudanças aí. Como é que você tem visto essa mudança da advocacia criminal nos tribunais superiores? E eu colocaria aí nos últimos 10 anos. Tem fatores aí como o processo eletrônico, uma excessiva e, quem sabe, importante cobertura da mídia. São várias as mudanças, não? O que você acha?
Olha, o excesso de processo nos tribunais superiores realmente virou um grande drama. Eu sou de uma época, eu advogo, eu gostei da forma gentil que vocês falaram, que eu estou bem mais velho, mas eu advogo o Supremo há 40 anos. Né? Antigamente, eu pegava um memorial e ia para lá sem marcar horário para falar com o ministro, ainda que eu conhecesse os ministros, estava começando na advocacia, e era muito mais fácil advogar. Hoje, realmente, é um drama. Eu acho que o Supremo Tribunal, por exemplo, na pandemia, ele conseguiu fazer um trabalho interessante. Nós conseguimos, claro, tenho até dificuldade de imaginar que vai acontecer após a pandemia, vocês não vão querer continuar apenas no sistema virtual, ou quase só no sistema virtual. Mas eu acho que, na grande maioria dos casos, conseguiu sim prestar o serviço ao cidadão jurisdicionado com algumas garantias constitucionais preservadas. Eu só não gosto daquela hipótese de você fazer a sustentação encartada. Para mim, aquilo é inconstitucional, até porque eles podem fazer, sim, o julgamento virtual, mas dentro de uma sala virtual, onde você vê, o procurador vai falar, você escolhe, por exemplo, eu não preparo sustentação oral, eu estudo o caso, eu sei do caso, mas eu espero que vá acontecer. Vai depender, eu vou falar dependendo do que falar o procurador, o subprocurador e tal. Agora, no mais dos processos, eu acho que o Supremo conseguiu, e os tribunais superiores como um todo, hoje a gente sustenta no Brasil inteiro com alguma tranquilidade. Claro, nós que somos privilegiados, que temos uma internet boa, que temos acesso à possibilidade de ter, antes para acertar, o escritório liga para o tribunal, acerta com o secretário. Essa não é a realidade da maioria dos advogados brasileiros, Daniel. Esse é um problema.
É verdade.
Agora, uma questão que vocês colocam e que me preocupa muito é esse excesso de espetacularização do processo penal. Eu sou um crítico ferrenho, por exemplo, da TV Justiça. Quando a TV Justiça iniciou, eu fui ao Marco Aurélio, que é o pai da ideia, disse a ele que eu apoiaria a TV Justiça naqueles casos, vai discutir a questão da homofobia, vai discutir a questão indígena, a questão da terra. São, evidentemente, processos e teses que interessam a todos e que você não precisa conhecer o caso concreto. Você vai dar a sua opinião ou vai se informar sem precisar conhecer os detalhes do caso concreto. Processo penal, não. Processo penal é fato, é aquilo que está nos autos. Então, eu sou absolutamente contrário a essa publicidade que se dá, até porque eu entendo, e tenho falado sobre isso muito, que é uma condenação acessória sem previsão legal. Eu, por exemplo, fui advogado do Duda Mendonça e da Zilmar no Mensalão. Passei 7 meses dentro do Supremo, parecia um filme. Nós viramos atores ali, porque era o tempo inteiro, não só passava ao vivo, como depois você tinha vinhetas e tal. E o meu cliente foi absolvido, os dois foram absolvidos. No entanto, no imaginário popular, eles foram condenados, eles viraram nessa lei. Eu me lembro do Duda, um dia, conversando com ele em Salvador, o Duda me dizia que teve que abrir uma empresa na Polônia, outra em Portugal, porque não adiantou a gente ganhar. Claro que adiantou, eles ficaram soltos. A maior conquista que existe para um advogado criminal é ganhar o caso, é não permitir que haja uma condenação. Porém, houve uma condenação acessória, que é essa pré-condenação que existe do excesso de mídia. Isso é uma coisa que tem que ser discutida. E, além disso, eu, que advogo muito no Supremo, a vaidade é uma coisa terrível. É uma coisa assim, eles colocam uma beca preta nas costas da gente, na frente de 11 ministros, a televisão passando a gente para o Brasil inteiro, e claro que seremos vaidosos. Isso atrapalha o desenvolvimento do processo, isso atrapalha até mesmo para os ministros. Um trabalho do Conjur, que fala que os acórdãos ficaram 30% maiores depois da TV Justiça. É uma coisa incrível, quer dizer. Então, eu penso que a espetaculação do processo penal, ela tem, claro, tem outras raízes também que nós temos que discutir. Quer dizer, na Lava Jato foi muito usado essa espetaculização para poder pressionar o judiciário, aquela espetaculização que existia, cada operação. Depois tinha 2 horas ali, os procuradores esmiuçando o que acontecia, mostrando os telefones celulares. Nem réu o cidadão era. Aquela exposição já era uma condenação. Nem se fosse réu, não poderia, é óbvio, né? Eu me lembro que uma vez eu estava em Genebra cuidando de um caso da Lava Jato e o advogado comentou comigo à noite no jantar: olha, amanhã o principal jornal aqui vai dar uma matéria muito grande sobre o nosso caso. Eu fui tomar café da manhã e procurei no jornal e não vi. Aí liguei para ele e falei: olha, que sorte, não saiu. Ele disse: não, a página 3 inteira. Por que eu não tinha visto? Não tem foto e não tem nome. Olha a diferença.
Olha só.
Quer dizer, com certeza.
Eu passei o jornal rapidamente procurando as fotos espetaculares, a chamada daquela como acontece no Brasil.
Sensacionalista, né?
Então, assim, isso é um drama. Eu acho que nós, advogados criminais, temos o dever de debater com mais profundidade essa questão da espetacularização. A mídia, ela faz um pré-julgamento, e aí você sabe, a gente sabe, por exemplo, no caso da Lava Jato, eles tinham o apoio oficial dos meios de comunicação. Então, eles tinham uma narrativa. Eu sempre disse isso há 5 anos atrás, que alguns ali são indigentes intelectuais, não tem nenhum preparo. no direito, mas eram muito bons de marketing. Tinha uma estrutura de marketing muito grande. Então, essa é uma questão que nos leva a fazer uma reflexão. Quer dizer, eu, como advogado, participar de debates, participar de teses, isso é uma história, é uma coisa até interessante você ter essa possibilidade de levar a discussão para o cidadão como um todo. Mas você discutiu o caso concreto. Eu pergunto, nós temos a paridade de armas. Depois daquelas 2 horas que eles ficavam ocupando ali a Globo News, se eu ligar para o camarote e falar, camarote, agora eu quero 2 horas para apresentar as teses de defesa. Quer dizer, eu não vou conseguir.
Não vai ter.
Não vai dar certo.
Então, isso é uma coisa importante ser discutido como um todo. Assim, o direito à privacidade. Não existe direito absoluto, é claro que o cidadão tem o direito de saber quem está sendo processado, mas eu acho que o direito à privacidade é uma discussão que ainda precisa ter limites mais estabelecidos no Brasil. Uma delas é essa. No processo penal, é correto? Teve algumas matérias que saíram, saiu o Cacai, o anti-herói da Lava Jato. O que ganha uma matéria dessa? Que importância tem uma matéria dessa? Nenhuma. É um sensacionalismo exagerado. Mas eu acho que o Supremo, especialmente pela competência específica que tem, nessa questão da como nós nos portamos para poder continuar trabalhando e prestando ao serviço que tem que ser feito no Poder Judiciário durante a pandemia, foi bem razoável. Eu acho que o meu medo agora, e é uma coisa que nós, advogados, temos que começar a discutir, eu tenho falado sobre isso, e espero que a ordem se posicione. Eu não faço muita política de ordem, mas como sou advogado do Felipe, tenho tido um pouco mais de participação, eu acho que nós temos que ter a preocupação de que o advogado é quase um intruso hoje em alguns processos criminais. Eles não gostam muito da gente, não. Eu tenho a preocupação deles, passada a pandemia, continuarem com todas essas restrições. Porque eu não sei o que vocês pensam, mas para mim, eu advogo há 40 anos da área criminal, eu acho que é importante a sustentação oral, é importante distribuir memorial, é importante poder dizer o caso. E sabe o que eu penso? Eu falo principalmente para advogados mais novos. Hoje o número de processos é tanto que uma função importante do advogado é fazer a sua tese ser lida.
É,
olha que coisa triste de dizer.
É tirar da pilha, né? É tirar da pilha do comum.
Pode ser, no gabinete tal, é o assessor X que está estudando. Então, conversar... Eu faço muito isso. Assim. Não, mas só... Cacai, o ministro disse que não pode atender, só vai atender o assessor. Não, eu quero conversar com o assessor, então. É poder claro, destacar a tese. Por isso é que o sistema de precedentes, que eu acho que nós devemos conversar um pouco sobre ele, é uma coisa que me preocupa muito do processo penal.
Eu queria entrar já nisso, Cacai. Eu queria que você passasse um pouquinho, você que atua muito nos tribunais superiores, o que, que você tem sentido do sistema dos precedentes jurisprudenciais para o processo penal? Como que as cortes superiores têm se portado em relação a isso?
Eu tenho uma preocupação, Chica, carinhosamente falando, de que a preocupação maior, muitas vezes, é mostrar número de processos julgados, muito mais do que a efetivação do processo penal. Eu tenho uma crítica forte quando, especialmente o Supremo, que é onde eu atuo muito, fala muito em efetivação do processo penal. No mais das vezes, observe você, Daniel, quando se fala em efetivação, é a questão da punição, é um direito penal punitivo. Quem fala muito em efetivação é porque a efetivação é conseguir prender o cidadão, chegar ao final para conseguir ou manter uma prisão ou uma condenação. Eu acho que eu entendo que é impossível hoje a advocacia, o direito em si, não a advocacia, o direito sem a questão dos precedentes. Você sabe, até pouco tempo nós estávamos nos mirando na legislação do processo civil agora, depois do processo anticrime, lá da lei anticrime,
o pacote
anticrime. Eu digo lá, 315, alguma coisa assim, que faz uma previsão. E eu, que sou um pouco refratário para o processo penal, porque o processo penal, a base do processo penal, o objetivo é a liberdade, a base também é a dignidade do cidadão. Não vejo como dizer para alguém, para um cliente, para uma pessoa que está sendo atingida pela força do Estado, que o caso dele vai ser julgado numa pilha de processos por causa do precedente. Eu acho que fazer essa distinção é a grande diferença do advogado hoje. Mas eu entendo, porque me impressionou muito, vocês devem ter acompanhado a questão dos precedentes no STJ, que teve uma briga histórica com o Tribunal de Justiça de São Paulo. Porque os habeas corpus que vinham basicamente da defensoria, a discussão se dava muito em processos de crime, que o STJ tinha uma posição um pouco mais garantista. E aí me impressionou um julgamento do ministro Schietti e do ministro Sebastião, eu gosto imensamente dos dois, é sob o prisma do que eles defendem do direito penal mais garantista. E não sei se foi o Sebastião ou se foi o Schietti, mostrando do crescimento do número de habeas corpus, exatamente porque o Tribunal de Justiça de São Paulo não seguia os precedentes do STJ. Aquilo me impressionou. Quer dizer, em 2015 tinha lá 3 mil e tantos habeas corpus, em 2019 já eram 12 mil habeas corpus. E esses habeas corpus chegavam no STJ com até 80% de concessão de ordem, porque eram necessariamente o cumprimento de uma jurisprudência sedimentada no STJ. Então, foi aí que eu comecei a pensar mais e ver, no caso concreto, habeas corpus, é claro. Você vai falar um ADC, você vai falar um DPF, aí eu não tenho muita dúvida. Tem que ser assim, não tem como você enfrentar o recurso repetitivo e tal. Mas eu estou falando especialmente no habeas corpus da dificuldade que eu ainda tenho, de certa forma, que eu acho que o processo penal é muito diferente do processo civil. Você ter aquela similitude para poder simplesmente acusar, não sei se vocês estão entendendo o que eu estou dizendo, quer dizer, me incomoda esse transplante da regra para o processo penal, porque o processo penal é um detalhe que salva o cidadão, é aplicação caso a caso. Olha, no meu escritório...
Nos incomoda também.
Isso é uma coisa difícil. Eu sei, assim, no escritório, a gente, cada 20 casos que bate lá, a gente pega um, a gente vê o detalhe, a gente acha, a gente só entra se tiver uma tese interessante. E, às vezes, eu lembro de um caso que eu fiz com vocês, que no primeiro momento houve uma negativa, mas tinha um detalhe, eu fui atrás para poder mostrar o detalhe e conseguimos eliminar. Então, assim, o precedente é quase impossível trabalhar hoje nos tribunais com... Eu me lembro de uma vez conversando com o ministro Nilson Naves e ele falou, Cacá, eu recebo 40 habeas corpus com pedido de liberdade por dia. Eu não consigo sair do gabinete com todos respondidos. Então, eu entendo, o sistema hoje é um sistema... Eu diria que de moer gente mesmo. Mas eu acho que nós temos que ter muita preocupação desse transplante simplesmente para o processo penal, no habeas corpus especificamente. Aí eu acho que nós não podemos abrir mão de caso a caso. Eu sei que, às vezes, você tem esse caso do São Paulo, me impressionou muito. Eu fui, inclusive, conversar à época com os dois ministros. E eles me falaram, Cacá, é impossível. O Tribunal de Justiça de São Paulo é responsável pela esmagadora maioria dos processos do STJ. Então, o STJ estava estrangulado. Porque as pessoas falam, mas aí existe o precedente, é fácil. Não, o processo vai chegar, vai ser distribuído, vai ocupar o tempo de um assessor, vai fazer uma jurisprudência, vai fazer uma pesquisa. Então, eu acho que a inevitabilidade da necessidade do uso do precedente tem uma série de questões positivas e tal, especialmente nessas ações, as ADCs, as ADINs, a DPF, mas o habeas corpus eu ainda fico bastante preocupado, porque eu vejo que a efetividade do processo penal para a grande maioria dos julgadores é a condenação. E eu não entendo como você pode fazer um habeas corpus, que é esse instrumento da liberdade, esse instrumento onde não precisa ter sequer um advogado fazendo. Quer dizer, eu me lembro que me encantava, quando eu estudava lá atrás, ainda como estudante, que os presos fazem habeas corpus em papéis comuns e faz para o outro, aquele que está mais tempo, aprende a fazer. Quer dizer, nós não podemos perder a força do habeas corpus. E você veja que eles querem todo dia diminuir a força do habeas corpus. Todo dia.
É isso que eu ia lhe comentar.
Todo projeto que vem por parte do Ministério Público, boa parte do Ministério Público, é tentando restringir. Inclusive, é uma coisa interessante, eu gosto muito de um poeta maranhense, eu adaptei uma frase dele, fala, a vida dá, nega e tira. Essas tais 10 medidas do Ministério Público, dessa força-tarefa, um dos principais objetivos era diminuir o escopo do habeas corpus. Diziam que nós éramos chicaneiros, porque tentávamos habeas corpus para precação penal, para poder impedir, às vezes, o abuso excessivo de um determinado procedimento. No entanto, quando abriram o primeiro inquérito no Superior Tribunal de Justiça contra os procuradores da Força-Tarefa de Lava Jato de Curitiba, que eu não falo República de Curitiba, eu falo Império de Curitiba, porque não combina, o espírito de República não combina com eles. É uma coisa imperial. Mas a primeira providência que um deles fez, não me lembro muito o nome dele, foi entrar com habeas corpus exatamente para trancar o inquérito do Superior Tribunal de Justiça. Eu acho que eles estão corretos. Foram atrás de advogados e conseguiram eliminar. Eu não sei se vocês acompanharam.
Conseguiram.
Sim, 40 sim.
Dias atrás, aqui em Brasília só se falava em prisão dos procuradores, uma coisa. Inclusive, me
ligaram. Aqui também.
E eu disse:
busca olha. Atenção.
E eu falei, inclusive, quando me perguntaram, Chico, eu falei: olha, eu não vejo motivo de prisão, não existe contemporaneidade. Eles não concordam com a contemporaneidade, mas eu tenho que ser coerente. A coerência constitucional, eu fui um dos que brigou, dentro das minhas possibilidades, para tentar colocar isso no pacote anticrime. A necessidade da contemporaneidade para prisão, mesmo para ações cautelares. Então, assim, esse habeas corpus é um instrumento maravilhoso que agora eles estão precisando e estão usando, ainda bem, infelizmente.
Todo mundo vendo que o advogado é necessário, né? E que o respeito às garantias também.
Não tenha dúvida, não tenha dúvida. Então, eu tenho preocupação desse sistema de precedente, acho inevitável, mas especialmente no habeas corpus, no processo penal, ainda é uma coisa que me incomoda.
Bom, meus amigos,
Cacai,
muito gentinha. Dani,
acabou?
Você já
acabou?
Já, infelizmente.
Estava aqui engatada a minha pergunta.
Acabou? Sério?
Infelizmente, já estamos nos 22 minutos.
Olha só.
Infelizmente, vamos ter que acabar, porque sim, tínhamos mais muitas coisas para conversar. Cacai, muito bacana esse tema. Eu acho que ficou muito legal, que a gente talvez vai ter que fazer mais um sobre esse assunto. Eu acho que vai ser importante a gente marcar mais uma vez.
Vamos falar. Foi um prazer.
Muito obrigada. Foi muito legal. Acho que o conteúdo aqui, a gente leva essa angústia, né? Porque essa angústia é nossa também, sabe, Cacai? Né, Dani, acho que só finalizando aqui, esses precedentes judiciais no processo penal, a gente que está aqui e que tenta todo dia também chegar aos tribunais superiores, a barreira que eles vêm trazendo é barreiras que impedem da justiça ao jurisdicionado. E isso vem nos incomodando muito. Até por isso que a gente trouxe esse tema para conversar com você. Muito obrigada.
Por falar em barreira, Chica, eu ia inclusive perguntar agora, se tivéssemos mais tempo, eu ia falar da súmula da recente, né, porque é de abril, da 648 do STJ, nessa linha do que o Cacai colocou, e já fica aí o convite e o tema para uma próxima oportunidade, Cacai.
Maravilha, obrigadíssimo a vocês. Para mim foi uma honra e uma alegria enorme. Um beijo grande.
Um beijo.
Um beijo, um abraço. Tchau, tchau, Cacai.
Tchau.
Se você gostou do nosso podcast, assine, compartilhe e classifique. Caso tenha sugestões de temas e entrevistados, entre em contato pelo site aciolilaufer.com.br. Obrigado por ficar com a gente e até a próxima edição do Fragmentos.